Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Crypto Storm e hoje eu quero começar comentando com vocês o que tem sido essa quarentena, pelo menos para mim, o André que trabalha diretamente comigo, apesar da gente não estar em contato o dia inteiro, né? A gente tem pontos de contato diários aí constantes, então ele tem acompanhado bem de perto, né? Que eu tenho um filho, para quem não sabe, um filho de 4 anos, e estamos eu e minha esposa trabalhando de casa, né? Então, você imagina a loucura que é, né? A gente montou uma estrutura de home office aqui na sala, então tem a mesa da sala, fica eu de frente para ela, meu filho fica no sofá e a gente monta umas atividades aqui para ele numa mesinha e fica trabalhando do jeito que dá, né? Só que, cara, assim, é uma loucura, assim. Tanto é que eu tenho mudado completamente a minha rotina de trabalho e boa parte do meu rendimento de trabalho tá à noite, que é quando ele dorme, né? Então, tanto é que eu tenho ido dormir depois da 1h praticamente todos os dias, que é quando eu consigo render mais, né? E, assim, um caso curioso também, que acho que dificilmente aconteceria se a gente estivesse gravando esse podcast no escritório, é que na semana passada a gente estava gravando o podcast, eu não sei nem se isso saiu e foi ao ar desse jeito, ou se o pessoal da edição conseguiu contornar, mas eu deixo a caminha da minha Beagle aqui atrás de mim, né? E na semana passada eu tava gravando e ela começou a roncar, cara, super alto, assim, e eu fiquei com baita receio que isso saísse no áudio. Eu tive que me contorcer aqui enquanto eu falava pra conseguir dar uma cutucada nela pra ver se ela parava de roncar, tá ligado? Então, é o tipo de coisa que assim, eu duvido que aconteça em algum outro ambiente que não na quarentena, né? Sua cachorra roncando ser gravada no seu podcast.
Cara, isso é aquele negócio, isso é aquelas coisas que você não sabe, né? Que podem acontecer no meio de alguma coisa crítica, assim. Então, acho que assim, todo mundo que tá trabalhando de casa deve ter percebido de alguma forma isso. Eu ainda tenho aqui em casa um espaço onde eu posso ter uma mesa, um quarto separado onde eu posso trabalhar, mas e assim, separado da sala da casa inteira, e assim, eu não tenho um filho pequeno em casa, então já facilita bastante, mas o meu caso que eu tô sentindo é simplesmente, às vezes, meio que preso, assim, tem uma quadra aqui no prédio, só que para evitar o contato com outras pessoas, quando alguém tá lá embaixo, eu acabo não descendo, e recorrentemente agora, acho que faz uns 3, 4 dias, que tem um grupo de crianças que desce 3 da tarde lá e sai de lá 9 da noite. Então, eu não consigo nem jogar sozinho basquete lá dentro. Eu quero ter contato com outras pessoas, dificultar isso aí.
Não consigo nem mais jogar meu basquete sozinho.
Exatamente, para ser mais triste ainda, né? E, então, tem sido, assim, bem desafiador, assim. Acho que eu sou o primeiro aqui de casa, entre eu e minha esposa, a talvez ficar louco mais rápido, eu acho.
Aqui do meu lado, assim, a gente, por exemplo, para gravar o podcast, eu tranco minha mulher e meu filho no quarto do meu filho e eles ficam lá enquanto eu tô gravando. Mas assim, faz parte, né? Acho que isso é algo que a gente teve que se adaptar, mas que agora as coisas já estão fluindo muito mais redondinho. Então, estamos aqui para a edição de número 27 do Crypto Storm, né? E hoje vamos dar continuidade ao papo que a gente estava conversando na semana passada, em outras semanas, acho que não dá para ser diferente, né? A gente tem acompanhado muito de perto aí como o Bitcoin tem se correlacionado com o S&P, né, e com outros ativos do mercado também, e em última instância a gente tem que continuar acompanhando esse tipo de coisa, porque é isso que tem ditado os preços, né? O price action, que a gente chama, que é o comportamento dos preços do Bitcoin, tem seguido muito de perto o comportamento do S&P. Isso não significa que é o movimento do S&P que está direcionando o Bitcoin, né? E a correlação não significa necessariamente isso. Significa que eles têm reagido de formas semelhantes, né? Então você vai ver os movimentos sendo muito próximos. Como o S&P é um mercado muito mais líquido, as reações lá são muito mais rápidas, então faz sentido a gente avaliar isso tudo, né? De novo, a gente acaba se voltando para avaliar as políticas monetárias que vêm sendo adotadas mundo afora e, em especial, as políticas monetárias e econômicas que vêm sendo adotadas nos Estados Unidos, especialmente pelo Fed, com essa última emissão que a gente teve aí na semana passada, um pacote de trilionário, né? Foram 2,3 trilhões de dólares destinados a tentar resgatar a economia americana da completa estagnação, né? Em contrapartida, a gente vê uma medida sem precedentes por parte do Fed, que a gente não sabe exatamente quais vão ser os reflexos econômicos ocasionados por essa emissão monetária sem lastro, sem nada, né? Uma coisa completamente não inimaginável se a gente vivesse, por exemplo, no padrão ouro que foi extinto lá na década de 70. Né? Então, o que eu queria trazer aqui como primeira contribuição é que a gente tem visto os preços do Bitcoin subindo, do S&P também subindo, né? E na minha concepção, acho que isso é completamente disfuncional, né? Por que eu acho isso? Porque a gente está num cenário em que a gente está se aproximando cada vez mais de 20% de desempregados nos Estados Unidos. Então, eu acho que a preferência de consumo vai mudar drasticamente, mesmo que você tenha uma injeção forte de liquidez na economia, como a que o Fed tem feito, né? E isso vai ter... eu não consigo ver uma recuperação econômica que leve, por exemplo, o S&P e o Bitcoin a subirem nesse momento. Assim. Para mim, essa alta ela vai contra o que a gente tem defendido aqui nessas últimas semanas, né? Porque os preços estão subindo e a gente está falando que eles deveriam estar caindo, mas eu acho que talvez o mercado ainda não tenha realizado que as coisas elas estão feias, né? É uma discussão que eu e o André nós temos recorrentemente aqui, é que, cara, assim, é só você parar para pensar como você vai reagir quando o governo chegar e anunciar que essa quarentena chegou ao fim e que o confinamento não é mais necessário. Por mais que você fique à vontade para sair da sua casa, provavelmente você vai adotar, vai continuar adotando medidas de higiene mais reforçadas, então você vai continuar lavando a mão, vai ficar mais atento para ver quando você vai tocar o seu rosto. E você provavelmente vai ter muito mais cautela em relação às suas finanças, né? Você não vai querer sair gastando como você estava gastando em janeiro, por exemplo, porque você não sabe o dia de amanhã. Assim, a gente está num cenário em que no Brasil também você tem um elevado índice de desemprego e em última instância, você não sabe qual é o seu futuro enquanto trabalhador, né? Você não sabe se o seu emprego está garantido. E lembrando que, para piorar a situação, boa parte dos negócios que foram afetados pela crise, eles fecharam de vez, né? O cara não tem condição de sustentar a empresa por tempo indeterminado se você não tem atividade econômica acontecendo. Assim, os restaurantes provavelmente sofrerão muito ainda, bares, esse tipo de coisa, esse tipo de comércio vai sofrer muito se não se adaptar no sentido de aumentar os canais de acesso para delivery, esse tipo de coisa, que tem boa parte dos negócios que já estão fazendo, mas quem não tiver condição de fazer, invariavelmente vai acabar fracassando, né? E é difícil você não ver um impacto significativo disso no preço das ações. Assim, eu acho que uma subida em meio a esse caos econômico que a gente vive, ocasionado pelo coronavírus, é irracional, na minha concepção, ela é irracional, entendeu? Essa subida. Então, não sei, eu quero que o André também comente um pouco para a gente dar corda a essa discussão aí.
Legal, cara, eu também acho assim, acho que estou indignado aí com como a cara tem andado. Primeiro, porque toda vez que eu paro para pensar assim, será que eu tô errado? Será que eu tô ficando louco e todos os outros estão certos e eu não tô vendo uma coisa aí que todo mundo tá vendo? Eu fico pensando de, cara, vou tirar esse meu chapéu aqui de urso, né, de bear market, né, que é aquela referência do mercado, o cara que acredita que o mercado vai cair, e vou botar meu chapéu de bull, que é o touro, né, a referência que o mercado vai subir. Assim, se eu fosse esse cara hoje, vamos supor, eu virei a mão lá no quando a bolsa caiu absurdamente, e agora estou acumulando, acho que uns 20 e tantos por cento, quase 30% de alta. Hoje, eu estaria tranquilo e falaria, legal, o pior já passou, realmente já subiu, e tô tranquilo, agora eu vou surfar uma grande onda positiva, já ganhei grana, ou eu estaria pensando assim, cara, acho que dei sorte de ganhar grana, virei a mão talvez numa hora não tão certa, mas hoje é tão incerto quanto estava antes. E eu simplesmente dei sorte de estar posicionado nessa ponta mais longa do mercado. Eu pensaria essa segunda opção, assim, eu não consigo ver como que você batendo recorde atrás de recorde de quantidade de desempregado nos Estados Unidos, vendo todos os números e receitas de empresas que já saíram até agora sendo até um pouco mais catastróficas do que estavam sendo anunciadas na média. Então você vê dados de resultados de banco que já foram pior do que esperado. Você tem
Isso
essa quantidade de.
porque esse trimestre ele pegou só uma parte da crise, né?
Isso, exato. E aí é aquilo que a gente estava conversando até antes, assim. Legal, você vai ter esse primeiro tri que vai sair os resultados, você vai ter um gostinho do que foi a crise, né? Porque você vai ter basicamente o mês de março ali, meio, na verdade, de março, que realmente a coisa pegou, tendo influência nos resultados. E no segundo tri você vai ter uma coisa pior, porque aí já se junta a queda no consumo, porque tem mais quantidade de desempregados no mundo inteiro. E aí você vai ter um resultado catastrófico, talvez, nesse segundo tri, só que isso já era esperado. E aí, talvez, só no terceiro tri você comece a entender, pô, pelos resultados, de como que a economia realmente se comportou depois do lockdown, depois de todas essas medidas, depois da pandemia. Assim, isso sendo otimista num cenário de, puta, fim do lockdown, acabou tudo e você realmente voltou a uma normalidade mínima. Assim, todo o cenário que eu tento traçar.
É, porque até nesse contexto, eu acho que é interessante você pensar, né? Você acha que isso vai acabar daqui a 6 meses? Primeiro que a gente não sabe, né? Assim, pode ser que dure muito mais do que isso, até porque a gente não tem um desenvolvimento efetivo de uma vacina, a gente não tem um remédio padronizado que tenha passado em todos os testes clínicos e seja consenso na comunidade científica. Tem uma série de coisas que ainda não tem solução, né? Tem até um dado interessante, se eu não me engano, é o head de biotech da Morgan Stanley, né? Que é um grande banco de investimento. Ele soltou um estudo que a vacina, a previsão de normalização das coisas é abril de 2021, né? E eu estou falando de um cara que, em teoria, entende muito bem do que está falando, né? Não tem outra referência tão interessante, mas, de qualquer forma, assim, não está muito claro o que pode acontecer de recuperação econômica nesse sentido. Mas o que eu vejo com relação à crise de saúde pública, ela não vai ser uma crise rápida, sabe? Eu acho que ela tende a durar muito mais do que as pessoas estão esperando.
Eu traço um paralelo com isso, assim, eu lembro, era bem criança, óbvio, não trabalhava no mercado financeiro, era bem mais novo. Em 2008, 2009, quando aconteceu a crise nos Estados Unidos, eu vi, assim, notícias, lá, Jornal Nacional, empresa fecha e demite tantos funcionários. E, assim, era uma crise que começou num lugar e se espalhou, porque, óbvio, você está no mundo globalizado, mas essa não, essa parece que se instaurou, não ao mesmo momento em todo lugar, mas se instaurou em todo lugar, assim, não teve quem tivesse blindado. E eu lembro, naquela época, que o Lula fez um pronunciamento na TV que foi assim, pessoal, a roda da economia, ela tem que girar, então não parem de consumir, não parem de fazer nada, assim, no país que, na verdade, não deveria sentir tanto, assim, do contrário do que acontecia em alguns períodos anteriores, até acontece agora, o mundo pega uma gripe, o Brasil pega pneumonia, naquele momento não, a gente tinha as reservas do país muito melhores, a dívida não estava tão alta, assim, existia uma possibilidade de existir um Brasil melhor, não tão pior quanto o mundo, enquanto o mundo estivesse em crise. Foi até o momento até quando o próprio dólar reverteu ali a tendência de subida, porque o Obama teve que imprimir bastante dinheiro nos Estados Unidos. Mas assim, naquela época, assim, num país que não deveria sofrer tanto, as pessoas ficaram com receio de gastar. Assim, se você está vendo uma crise se acontecendo no mundo, as notícias estão falando, você fica com receio. E aí é isso que não fecha a conta muito para mim, como que o S&P ele está 12% abaixo da sua máxima, estamos nos mesmos níveis ali de fevereiro de múltiplos, né? Porque assim, o múltiplo é uma questão, a grosso modo, do preço da ação com lucro, né? Alguma coisa que varia em cima disso, do quanto que ela ganha, do quanto que ela dá de retorno e de quanto que ela custou, né? Os múltiplos, eles, na média, eles estão mostrando isso, né? Tipo, quanto que ela pode dar de lucro e quanto que você gasta para ter aquele ativo que te dá lucro, né? E quando você olha, e assim, e se você chegar nesse preço agora e fizer uma queda dos lucros pro ano, corrente, você tem os mesmos múltiplos que estavam lá. Então, assim, tá tão caro quanto estava em fevereiro. Só que a perspectiva de fevereiro era de alta. Assim, você tinha uma ideia de que, pô, tá legal, o mercado tá subindo, existe uma euforia. Hoje não existe. Hoje você tem o contrário dessa euforia, né? Você tem um medo que está se instaurando. Assim, a pergunta é, legal, se isso tudo é na cabeça das pessoas...
E sem contar que a conjuntura macroeconômica era outra também, né? Você tinha Exato. Uma perspectiva de ampliação, expansão econômica, e não de retração, né? Hoje você olha os relatórios de todos os bancos de investimento, a maioria projetando queda no PIB, né?
E assim, a única coisa que você bota nessa equação para dizer que o mercado está só 12% do all-time high dele, e aí se considerando só o S&P mesmo, é que o Fed injetou dinheiro, sabe? Todo mundo que precisou de dinheiro para cobrir posição, o Fed saiu comprando, sabe? Você tem os bonds sendo comprados, os junk bonds sendo comprados, o Fed realmente injetando linhas de liquidez de swap cambial no mundo inteiro, né? Fazendo com que as pessoas, o mundo consiga comprar dólar para não ter esse perigo de crash, simplesmente porque você não tem liquidez, né? Um ativo que você quer vender por 100 dólares e que está lá no preço 100 dólares, você vende por 100 dólares porque tem dinheiro na outra ponta comprando, que é o dinheiro infinito do Fed. E não necessariamente, legal, botei a 100, ninguém quer comprar, botei a 80, ninguém quer comprar, botei a 60, e aí essa correção dos preços e essa quebra de quem estava alavancado ou quebra de quem não estava tão capitalizado expulga as pessoas ruins do mercado, e aí você tem uma terra fértil para surgir de novo, né? E aí só para... E aí é aquela coisa que menos entra na minha cabeça, assim, a gente teve desde 2008 uma queda na quantidade de... Uma queda no número de desempregados nos Estados Unidos, né? E todo esse crescimento desde 2008 acabou em um mês, sabe? Tipo, toda essa quantidade de vagas de emprego acabou em um mês.
Assim, a recuperação de uma década... Se concretizou em questão de semanas, né?
Foi tolhido em uma semana. E assim, e estamos nesses preços, sabe? Tipo, estamos acima de 2008. E a quantidade de desempregados é isso. O lucro das empresas não vai ser o mesmo que era projetado no começo do ano. E assim, a incerteza é muito grande contra o vírus. Assim, o que o mercado talvez esperando? Até o Fed para dizer, legal, soltei muita boia de salvação aqui. Não vai dar, apesar de ser muito grande o Leviatã, se eu tentar salvar todo mundo, eu vou me afundar, sabe? Então,
acho que essa é uma questão crucial, né, cara? Essa é uma questão crucial, assim, a confiança, para mim, ela é um elemento fundamental. É aquilo que eu falei no começo, assim, ninguém vai comprar no ritmo que estava comprando, e acho que uma das principais provas que a gente tem disso é você voltar os olhos para o que está acontecendo na China, né? A China já está numa curva de recuperação, né? Eventualmente pode vir a ter em algum momento uma segunda onda de contágio, mas eles já estão muito mais bem preparados, acho que a realidade é outra, né? Mas os próprios a própria população está com receio ainda de sair de casa, os shoppings permanecem vazios, né? Os restaurantes e bares permanecem vazios, mesmo com o fim do confinamento, né? Então, assim, é difícil você acreditar que você vai ter uma recuperação em V, em que acabou o lockdown, você volta exatamente para o mesmo nível que você estava, a atividade econômica segue numa mesma velocidade, no mesmo ritmo que estava anteriormente, assim, cara. Eu acho que as coisas mudaram definitivamente, assim. A recuperação, ela pode ser, é provável, muito mais provável que ela seja ou em W, né, que o que é essa recuperação em W? Você tem uma queda nos preços, ele retoma um pouco, cai de novo e aí sim retoma, né? Ou uma recuperação em U, que ela cai e se mantém embaixo por um tempo e aí depois de um tempo ela volta, ou até mesmo em L, né? Que ela cai e se mantém lateralizada por um tempão até que ela se recupere aos pouquinhos ao longo do tempo. Acho que essa é muito menos provável, mas acho que a crise de confiança é algo muito difícil de você reverter, né? Não é algo que vai ser feito da noite para o dia. E acho que isso muda a realidade das pessoas, né? A forma como a nossa geração vai enxergar a necessidade de você manter uma poupança, a necessidade de você gastar menos, sabe? Acho que o ritmo vai mudar daqui para frente, entendeu?
Assim, do nosso lado, assim, você tem que tomar uma decisão sobre o que você vai alocar, como você vai alocar, né? A gente tem feito essa posição mais defensiva aí de estar em dólar. A grande, sei lá, vantagem que eu acho que a gente tem com cripto nesse sentido, eu acho que é um puta ponto positivo para isso tudo que a gente está vivendo, é que assim, eu tenho a possibilidade no meu portfólio pessoal, o portfólio de cripto, de botar em Bitcoin e em dólar, assim. Eu estou botando numa aposta assimétrica ali, dado toda essa impressão de dinheiro, e todo mundo vai dar forte. Assim. Eu não acredito realmente que o dólar vá perder no mês seguinte, no mês que vem, todo esse poderio que ele tem de reserva mundial global, porque a gente sabe que a invenção do dinheiro, né, do que é dinheiro, ela é muito mais forte do que até Deus, assim, dos deuses, no caso, né, tipo assim, de religiões de diferentes localidades. Porque você está falando assim, o árabe, ele entende que o dólar é mais forte do que a moeda dele. A gente, no Brasil, entende que o dólar é a moeda mais forte. Assim, essa crença global, ela é muito mais forte de muito mais pessoas, né?
Dinheiro é uma linguagem universal, né?
Isso, exatamente. Assim, é muito difícil você quebrar isso de uma hora para outra, assim. Você precisa de uma injeção cavalar de dinheiro e as pessoas deixando de acreditar em alguma instância disso. Mas, assim, não vai acontecer, porque entre os países emergentes, entre acreditar no governo dele e acreditar nesse dinheiro que vem dos Estados Unidos e a principal potência, e ainda é a principal potência, eu prefiro acreditar na principal potência. Então, assim, existe ainda a crença. Então, essa ideia de moeda fiduciária, que é a partir da fé, né, fiduciário vem disso, ela ainda existe. Então, assim, não acredito que vai quebrar. Então, ter dólar numa carteira que na verdade teria que ter só cripto, né, ou ter um dólar sintético que é cripto, ele não me parece ruim, sabe? Inclusive, é uma possibilidade que você tem muito mais fácil do que deixar seu dinheiro, por exemplo, num fundo cambial. Porque dependendo do lugar onde você está, você paga uma taxa de inflação alta. O teu USD ou USDC ou qualquer outro stablecoin não tem essa taxa, né? Simplesmente você está comprando ali e negociando um ativo que está lastreado numa paridade 1 para 1 com dólar. Então, é óbvio, né? Você precisa confiar quem está te garantindo isso. Mas, no geral, é basicamente isso. Então, a decisão, assim, óbvio, a gente está pessoalmente sofrendo com isso, né? Porque desde que a gente saiu da posição comprada em Bitcoin e está em dólar, a gente está perdendo para isso, né? Em dólar, só que em real não. Porque você saiu de um dólar quatro reais no começo do ano para 5,20 agora. Então, querendo ou não, se você tivesse deixado esse dinheiro em real, você teria perdido dinheiro nessa outra ponta. Então, eu me considero um privilegiado nesse sentido de que pode tomar essa decisão e se expor a dólar de uma maneira tão simples quanto eu acho que é se expor a Bitcoin. E todo esse arcabouço que eu vejo montando, eu fico pensando assim, cara, daqui a 5 anos, se eu olhasse todos esses dados e viesse a quantidade de desempregados, esses lucros decrescentes, esses earnings das empresas que sofreram baque durante o primeiro tri inteiro, só sofreu baque durante metade do mês de março, e tá tão ruim o balanço desse jeito, ou os earnings, né, o lucro da empresa tá tão baixo, como que eu tive a coragem de comprar lá atrás, né? Tipo, como que, olhando em retrospecto, assim, eu vou me ex ante, né? Tipo, olhando para trás, eu falo assim, cara, com isso tudo, você teve a coragem de botar dinheiro ainda nisso tudo, assim, parece meio insano se eu olhar para esse momento agora e pensar até lá na frente. Ah, legal, se depois de tudo passado, ex post, né, você vê que o mercado subiu e você estava errado, puta, você pode até me culpar, falar, ó, você tomou a decisão errada e tudo mais, a partir do resultado final, mas dado a situação, cara, é muito bizarro você pensar alguém confiante botando dinheiro nisso e achando que o mercado agora encontrou o bottom e aí é só lua agora, sabe?
E aí ainda tem mais uma questão que pra gente é assustadora, que é justamente isso de você ter essa nova expansão monetária por parte do Fed, né, que é completamente sem precedentes, é um aumento expressivo no balanço do banco, né, é um salto gigantesco, né, no balanço patrimonial do Fed. E, em última instância, ele vai tentar ajudar todas as economias, todas as pequenas e médias empresas e todos os indivíduos os cidadãos americanos, né? Só que o que preocupa é, poxa, será que esse estímulo vai ser suficiente, né? E se não for suficiente, a gente está falando de da maior crise de liquidez da história, né? Porque você tem a oferta ilimitada de dinheiro, só que o lado da demanda não anda, né? Se você tem dinheiro infinito para oferta de crédito e do lado da demanda o cara está receoso, com falta de confiança e não quer investir, você está numa baita armadilha de liquidez que você não consegue fazer a economia avançar, mesmo com um custo de dinheiro muito baixo. Foi Sim. o que aconteceu com o Japão na década de 80 e 90, e aí a gente já começa a pensar no que seria a japonização do mundo, né? E não no sentido pejorativo falando que o japonês é errado ou qualquer coisa do tipo. É que a realidade que eles estão vivendo é, poxa, você tem uma taxa de juros negativa no país, um crescimento pífio, né? A economia não cresce ou muitas vezes retrai, né? Então a gente está falando de um movimento em que os preços caem, um movimento de estagflação, né? Você tem a paralisação do crescimento e você não tem mecanismos para incentivar a economia. Boa parte da população opta por poupar, mesmo com taxa de juros negativas, e você fica nessa estagnação, né? Então, se isso se refletir, por exemplo, no maior país do mundo, na maior economia do mundo, cara, o que será de nós, né? Acho que...
Uhum,
não sei dizer qual negócio, pode ser o reflexo.
E aquele negócio, né? O mundo inteiro sofre com isso, né? Se não é...
O mundo inteiro sofre.
Você sempre fica... Eu gosto muito de, depois de que aconteceu toda essa pandemia, eu fico sempre pensando assim, a gente pensava no Bitcoin como essa moeda dessa utopia em que o Estado fosse deixado de lado, as pessoas tomassem poder, e aí você tinha um paralelo ou um anarcocapitalismo em que as pessoas tinham dinheiro e poderiam competir, né, com o dinheiro estatal, e o dinheiro estatal ele ficaria preso a simplesmente um concorrente tão forte quanto ele, então ele teria que tomar cuidado com as políticas monetárias, ou ser mais transparente, ou ser mais claro, porque você tinha um concorrente ali que as pessoas poderiam correr e simplesmente destruir o Estado. Só que, nesse atual momento, se você pensar assim, eu vou apostar contra o Fed, ou lutar contra o Fed, ir contra os Estados Unidos, você está comprando uma realidade distópica como o Mad Max, que assim, o mundo acabou, e você vai ter aquela cena em que você está brigando por comida e o dinheiro, além do ouro, você tem esse dinheiro digital porque você existe toda uma infra digital que não foi destruída porque não foi destruída por uma guerra. Não foi explosões, não foram bombas atômicas, foi simplesmente uma pandemia que deixou o mundo em colapso e as decisões erradas dos governos fizeram acontecer isso. Então é até meio estranho pensar dessa forma, mas assim... Existe essa possibilidade, porque o que acometeu o mundo não foi uma crise de crédito como aconteceu em 2008, não foi uma crise financeira como aconteceu com o mercado americano, né? Na verdade, é uma coisa que se instaurou no mundo numa velocidade muito rápida e quase ao mesmo tempo em todas as regiões do mundo, né?
Isso só reforça a nossa crença de que essa alta de curto prazo talvez ela não seja... racional, né? Se por um lado você tem o Fed emitindo dinheiro que pode estar segurando os preços, esse aumento nos preços das ações, ele não é, na minha concepção, sustentável, né? Ele é um aumento artificial, porque você está injetando dinheiro, você está comprando, o Fed se propôs a, inclusive, comprar ETFs, né, comprar bonds e tudo mais para segurar o preço do mercado, mas em última instância você não teve uma expansão de produtividade, você não teve uma expansão na produção, no consumo, no investimento. Uma injeção sintética de dinheiro só para segurar nível de preços, né? Então, para mim, parece... Não me parece razoável os preços estarem subindo. Não sei se eu consegui me fazer transparente nesse raciocínio, mas eu acho que é nessa linha, entendeu? Até por isso que eu acredito que os preços ainda devem recuar um pouco antes de terem uma retomada forte, né? E aí, voltando agora, saindo um pouco do cenário macroeconômico de cripto, de mundo, né? E voltando mais pro cenário de cripto, você tem algumas narrativas fortes, né? Que deveriam impactar muito mais o preço, como o governo chinês lançando a sua iniciativa de blockchain, de moeda digital. Você tem... Um tamanho de captação por parte institucional, né, que é a Grayscale, que capta, que nos dá um proxy muito interessante de como está a captação institucional dentro do mercado cripto, atingindo altas também, né, captações significativas. Os caras captaram mais de 500 milhões, 88% disso vindo de instituições. Então isso deveria movimentar mais o preço. Só que se você tem uma narrativa macro que está muito negativa, é difícil você ver uma melhora tão significativa e drástica no Bitcoin, né? Mesmo com o halving que está aí para vir, acho que isso vai se concretizar também mais daqui a alguns meses, né? 6 a 12 meses é o que a gente está antevendo, porque você precisa primeiro de uma resolução dessa crise de saúde pública para você ter um efeito significativo sobre preços.
Então, cara, isso que você falou, eu concordo tudo. E aí, quando eu penso... E aí volto a falar assim, até no momento entendo o que está acontecendo, assim, consigo saber por que, que o mercado está desse jeito, assim, dinheiro infinito e ponto, é isso. Só que não consigo ver como isso é saudável. Assim, o mesmo esteroide que você usou para chegar até aqui, ele está sendo usado para inflar mais ainda esse momento. Então, e a história já mostrou pra gente que quando a gente chega nesse ponto em que você entendeu, assim, o mercado entendeu que você está numa crise e você continua cometendo o mesmo erro, chega uma hora que estressa e aí você perde a confiança.
Não,
você
pegar... E qual que é, assim, será que então a gente nunca mais vai ter queda no mercado? Você sabe, qual que é a lógica, entendeu?
Ou queda quando o Fed tiver a fim de fazer a queda, assim, beleza, você vai, vamos supor que o Fed falou, não esperava, não queria a crise agora. Aí passou esse período todinho, vamos fazer a crise só depois que a eleição acontecer, que aí a gente não corre isso do presidente não ser reeleito. Né?
Então, assim, a ideia é, pô, não, mas estamos agora com um presidente novo.
Exato. Então, assim, o Fed vai decidir o que, que é economia, então você socializa, socialização do... da economia, dos bens...
Dos mercados, né? Socialização dos mercados, né? Qual que...
E é que essa japanização do mundo que você falou. Então, assim, é muito estranho, assim. Toda vez que a gente chegou no momento da história em que você tinha esse tipo de distorção, que era, sei lá, na Roma, quando os governos lá, a democracia, ia para cima de outros países, tinha que imprimir dinheiro, ela chegou a ter uma moeda que pesava X, depois essa moeda passou a pesar 10 vezes menos X.
Mudando, inclusive, de tamanho, né?
Isso, mudando de tamanho, porque não tinha mais como, porque era moeda era de ouro, né? Era de metal precioso, não era só um papel.
O denário.
Isso, o denário. Então, assim, e aí chegou do meio para o fim, o pessoal passou a ter uma descrença naquilo, inclusive até quando chegou o denário não ser mais... de metal precioso, simplesmente seria outras coisas, precisa começar a usar outras coisas para conseguir negociar.
Você não tinha a mesma extração da terra de ouro e prata que compensasse a sua emissão de moeda, né?
Então, assim, a gente já viveu isso em alguns momentos da história, não me parece ser uma coisa que as pessoas consigam entender muito bem, é por isso que quando o Ray Dalio fala sobre essa visão catastrófica dele de depressão, eu me apego muito bem, porque ele cita bem a história e cita, assim, uma história de ciclo mais longo, né? Não estou falando de 10 anos, eu não estou falando de 2008, eu estou falando de 29, estou falando de uma estrutura lógica que a cada período de 100 anos muda, né? Então, a gente chegou num alinhamento dos planetas em que não vai só mudar uma coisa que aconteceu em 2008, estão mudando uma mudança de paradigma de um século, né? Então, o que, que é... como que você consegue recorrer a ponto na história para ver isso? Tem que recorrer muito no passado, sabe? Que seja a literatura de guerra por causa da pandemia e que seja uma bomba que foi criada no mercado desde a década de 29.
Beleza. Ah, então é isso, gente. A ideia de hoje era justamente trazer esse panorama de mercado e entender, assim, que o macro está influenciando muito o micro do Bitcoin, né? E que o que mais nos preocupa nesse momento é justamente essa expansão monetária sem precedentes por parte do Fed e se isso vai ser suficiente para resgatar a economia e estabilizar ela num nível de preço saudável. E a nossa visão, acho que tanto minha quanto do André, é que talvez esse estímulo seja artificial demais para sustentar a economia no longo prazo. Beleza? Então, por hoje, por essa semana era isso. Um abraço e até a semana que vem.
Abraço, pessoal.
Hoje a minha cachorra não roncou aqui atrás. Valeu.
Valeu.